Tendo sido aprovada a urgência, avançamos então para o ponto 10 e para a apresentação do diploma. Tem novamente a palavra o Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo. Registou-se nos últimos 6 meses, nos mercados financeiros internacionais e particularmente em Portugal, uma redução muito significativa das taxas de juros de acesso aos mercados em função, efetivamente, por um lado, da alteração do enquadramento internacional, uma nova política ativa de intervenção do Banco Central Europeu, mas também porque, efetivamente, Portugal conseguiu regressar aos mercados. E essa possibilidade de regressar aos mercados, que nos Açores também foi devidamente sinalizada com a melhoria do rating da região, permite-nos hoje ter condições de acesso a taxas de juros substancialmente mais baixas do que aquelas que ocorreram ao longo dos últimos 3 anos. Por isso, pretende o Governo proceder ao pagamento antecipado e à substituição de financiamentos obtidos quando os mercados exigiam taxas de juros mais altas, de forma a evitar que isto esteja a ter encargos e que os bancos cobrem taxas de juros que neste momento os mercados já não praticam. É, pois, uma medida que revisa reduzir os encargos financeiros indiretos e, particularmente, permitir uma poupança significativa na medida em que introduz uma maior racionalidade e uma redução de encargos para as empresas públicas regionais. Esta realidade enquadra-se, como referi na abertura, que se tem vindo a existir dos mercados financeiros internacionais ao financiamento a Portugal, à redução que reflete uma redução muito significativa das taxas de juros e também que incorpora a melhoria do rating que o país e a região têm registado. No fundo, esta proposta visa criar condições para substituir avales que foram concedidos no passado com taxas de juros muito mais altas por avales que sejam concedidos com uma redução substancial das taxas de juros e assim, por essa via, registar uma poupança e uma redução de encargos. Aliás, estamos a fazer aqui o mesmo que a República e o Governo da República, muito bem, está a fazer nesta matéria a nível nacional. E sendo esta uma grande oportunidade, uma oportunidade de poupança, é aquilo que efetivamente beneficia todas as entidades. Mas gostaria de dizer que esta realidade de acesso aos mercados é ainda mais significativa e será mais significativa se tu, como tudo indica, a partir de hoje o Banco Central Europeu baixar a sua taxa de referência para um valor historicamente baixo e assim, aliás, como foi debatido ontem através de uma iniciativa do PCP, poderá baixar a sua taxa de referência de financiamento interbancário para 0,1%, o que imediatamente terá efeitos muito positivos nos mercados financeiros. E por isso mesmo a nossa intenção é, e posso aqui anunciar, é, depois de muitos anos, preparar por essa via a emissão de um financiamento obrigacionista diretamente nos investidores financeiros internacionais, o que traz duas significativas vantagens. Por um lado, repõe, depois de muitos anos, os Açores diretamente no acesso aos mercados financeiros internacionais. E particularmente permite, com esta medida e com esta emissão que está a ser preparada, substituir financiamentos que eram atribuídos pela Banca Nacional, o que irá, consequentemente, criar condições muito vantajosas de libertar mais recursos à banca para financiar a economia, sendo que a região passará, se essa emissão obrigacionista indireta tiver sucesso, passará a ter o financiamento direto dos investidores internacionais e libertando assim a capacidade da banca portuguesa poder financiar diretamente a economia. É, pois, uma medida que nós consideramos extremamente oportuna, no tempo certo e aproveitando este enquadramento, que é um enquadramento que devemos potenciar para poupar recursos e reduzir os encargos da região.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Estão abertas as inscrições. O Sr. Deputado Paulo Estevão já está inscrito. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo, o Partido Popular Monárquico votou este artigo favoravelmente. Agora temos aqui um pedido de alteração. A questão, depois de fazer aqui uma breve análise aos argumentos que foram avançados pelo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional, é que todos os fatores que o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional avançou como vetores de explicação desta atitude, desta proposta, eram absolutamente previsíveis. Eu apontei aqui que, face à evolução dos mercados internacionais, bom, mas os mercados internacionais já estavam a evoluir neste sentido há muito tempo. Diz aqui também, dado o regresso de Portugal aos mercados. Bom, mas Portugal já tinha regressado aos mercados com êxito e a calendarização era conhecida de todos há muito tempo e, portanto, também não há nada de novo em relação a esta matéria. Em relação à redução das taxas de juro, pois também a evolução era essa. Por isso, o que eu considero é que há pelo menos aqui uma falta de previsão do Governo Regional em relação a esta matéria. A questão não foi devidamente perspectivada, porque nós estamos a falar não de um valor fixo, lembra a Câmara, mas do limite máximo. E, portanto, há um limite, há um intervalo que o Governo agora quer aumentar em 85 milhões. O que significa que esta autorização que está a ser concedida, ou que vai ser concedida, ou que será concedida ao Governo Regional, não implica que o Governo Regional atinja o máximo do valor que aqui é proposto. Portanto, eu acho que a explicação do Governo Regional em relação a esta matéria não me convence em absoluto e é frágil. Porque, no mínimo dos mínimos, significa que o Governo Regional não fez uma leitura a médio prazo correta. Não só das suas necessidades, como também uma correta avaliação da evolução dos mercados internacionais. Porque todos os fatores que aqui foram referenciados pelo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional eram absolutamente previsíveis. Mais do que isso, se o Governo Regional tivesse optado no início por estabelecer este limite, não, nada o obrigava a atingir o máximo. Nada o obrigava. E, portanto, nesse sentido, o que nós temos aqui é, na minha perspectiva, o que nós temos aqui é uma explicação, no mínimo, incompleta. Ou seja, todos os fatores que são fatores externos para explicar esta operação são absolutamente insuficientes. Há mais qualquer coisa. E isto tem a ver com dificuldades específicas da economia dos Açores e tem a ver com dificuldades específicas do ponto de vista do financiamento. E é essa a matéria que eu peço ao Sr. Vice-Presidente do Governo Regional para explicar de uma forma mais completa e mais esclarecedora. Porque, sendo assim, nós temos muitas dúvidas, nós temos muitas questões por responder em relação a esta matéria. Porque, como lhe digo, as suas explicações não são suficientes. As suas explicações, porque estamos a falar de 85 milhões. 85 milhões. E, portanto, esta é uma autorização que, a ser concedida por parte do Parlamento, nós temos que ter uma informação muito mais pormenorizada do que é que está em jogo. E as explicações que foram avançadas pelo Sr. Vice-Presidente do Governo Regional não valem 85 milhões.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente do Governo, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, respondo diretamente à sua pergunta com todo o gosto. Primeira questão, a questão prévia e essencial. A autorização de avalos não implica o aumento do montante global dos avalos. Porque se eu, com um financiamento de um aval, se uma empresa tinha um financiamento à taxa de 6%, com aval, e agora consegue essa mesma empresa antecipar esse pagamento e ter um financiamento a 3%, poupando 3% de juros, eu tenho que atribuir um novo aval que substitui o anterior, mas o montante total de avales mantém-se. Mas a autorização é para novos avales que substituem os anteriores, não aumentando o montante líquido avalizado. E o que está-se aqui a autorizar não é a definição do montante de avales totais, é a substituição de uns por outros com o objetivo de baixar a taxa de juros. O que nós estamos a fazer é exatamente aquilo, que o país está a fazer e bem todos os dias. E, portanto, e o que as empresas estão a fazer e bem todos os dias é aproveitar a redução das taxas de juros. E isto não é um problema de financiamento, é exatamente o contrário, é um mais fácil acesso aos mercados financeiros, por mudança dos mercados financeiros, por mudança das realidades internacionais, por mudança da realidade nacional e efetivamente para a realidade regional. Portanto, é essa a matéria. A única questão é, querem que os bancos ganhem menos e nós pagamos menos encargos financeiros e poupamos dinheiro ou não? É apenas isso que tem que estar. Querem ou não querem que haja uma poupança nos encargos financeiros da região e os bancos paguem, cobrem menos taxas de juros. Nem mais, nem menos. Não é o montante total de avales que aumenta. Não é o montante total de avales que aumenta, é a substituição de garantias que são dadas, que eram dadas com uma determinada taxa de juros, que era aquela que se praticava no mercado, e com a taxa de juros que se praticou hoje. Em relação à evolução previsível, ao Sr. Deputado Paulo Estevam, se tinha essa convicção, devia ter jogado na Bolsa. Porque quando o orçamento da região foi apresentado e discutido nesta Assembleia no final de novembro, a realidade dos mercados financeiros era substancialmente diferente do que aquela que é hoje, com toda a objetividade e como qualquer outra. Se tinha essa convicção que seria esse valor e que haveria essa redução tão significativa, olha, sabia, Sr. Deputado, sabia, tenho que lhe dar os parabéns, porque sabia mais, muito mais do que eu. E aí dou-lhe esse mérito e essa capacidade de antevisão que eu não tinha e que os mercados também não tinham. Uma outra questão essencial nesta matéria, para concluir, não se trata do montante utilizado. Posso dizer que neste momento, em relação ao valor que foi suscitado e que está no orçamento, só foi utilizado apenas até agora um terço desse montante. Não é a necessidade da sua utilização face ao que foi autorizado, mas sim a criar condições para que, no curto espaço de tempo, se possa, como referi, fazer esta substituição e esta antecipação de pagamentos de financiamentos que tinham sido contraídos a taxa de juros mais alta e que agora é possível terem uma taxa de juros mais baixa. É apenas isso que está em questão, é uma medida de poupança que considero que deve ser e que tem com certeza nessa perspectiva a concordância de todos os agentes.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Vice-Presidente, em primeiro lugar, não podemos deixar de constatar que se é cada vez maior a demora do Governo e do setor empresarial público em pagar as contas, como bem sentem, aliás, e sabem, muitas empresas açorianas e os açorianos em geral, o senhor pensa depressa e é lesto em encontrar desculpas e arranjar artifícios quando se vê aflito. Pensa tão depressa que, ao descobrir que o rating dos Açores tinha melhorado no dia 12 de maio, ainda que a reboque do que se passa para todo o país, foi suficiente para, no dia seguinte, já estar a apresentar em Conselho de Governo a proposta de aumento do limite de avales em 85 milhões de euros. Um aumento de mais de 60% em relação ao valor autorizado pelo Orçamento Regional aprovado poucos meses antes. E mais, um aumento que o senhor quer agora vir aqui apresentar aos açorianos, pasme-se, como fruto da boa gestão das contas públicas. Todos sabemos que só pode ser uma manobra de diversão. Não passa de mais um dos muitos coelhos que o senhor gosta de tirar da cartola. No fundo, não quer fazer transparecer a sua preocupação, a sua aflição. E por isso, tenta disfarçar. E quer que todos sejam coniventes em mais uma das suas já conhecidas habilidades, a que recorre para tentar pagar o que deve quando está à vista, que não tem meios para o conseguir fazer. Recorre, dessa forma, aos truques e às engenharias em que reconhecemos que é hábil. Está também aflito com os prejuízos em catadupa que se vão conhecendo nas empresas do setor público empresarial regional, na SATA ou noutras, que vão acumulando consequências nos seus resultados das opções do Governo a que o senhor pertence. E guarda para si, até ao limite do possível, elementos que seriam fundamentais para conhecer devidamente a situação em que essas empresas se encontram. Está aflito com o que se passa em muitas empresas do setor público empresarial regional, muitas delas em situação de falência técnica, porque teme que nem mesmo com as suas engenharias é possível ultrapassar a situação difícil que lhe foi criada pela vossa gestão política. E a realidade vai diariamente desmentindo o vosso discurso. E a realidade é nua e essa realidade é muito crua. Está aflito porque muitas que já chegaram ao limite da tolerância da gestão imposta pelo seu governo, aliás, da sua integral responsabilidade, com o seu permanente empurrar tudo para a frente com a barriga. Estes 85 milhões de euros de aumento dos avalos a conceder são a consequência disso mesmo. São mais uma fatura. Uma fatura de valor muito elevado. São os próprios membros desse governo e muitos dos deputados do partido que o apoia que se sentem incomodados. Não querem aparecer consigo na fotografia quando é para falar de dívidas. Também eles, no Governo ou aqui no Parlamento, estão apenas a mostrar solidariedade, porque são a isso obrigados. Mas custa-lhes, porque sabem que não é bom para o futuro dos Açores, nem especialmente para as gerações que nos vão suceder. Senhora Presidente, senhores deputados, senhores e senhores membros do Governo, Senhor Vice-Presidente, explicações. Acha que é tolerável esta postura de abordar superficialmente as questões, escondido entre os pingos da chuva? Para que empresas se destinam esses avalos? Quais os montantes por empresa? Que créditos vão ser substituídos? Esta proposta é grave. Tem que ser devidamente explicada. Não pode ser abordada e apresentada pela rama. Não pode ser imprecisa. Não pode ser um cheque em branco a um governo que apenas se arrasta em desculpas. Um governo que só paga dívidas quando os açorianos se queixam na comunicação social, como aliás ainda esta semana vimos em relação aos taxistas da Ilha Terceira. E o governo regional tem também de explicar porque é que uma proposta aprovada em Conselho de Governo no dia 13 de maio só aparece no Parlamento quase um mês depois. E, imagine-se, com pedido de urgência. É fácil de perceber que recearam analisar este assunto em comissão. É um pouco como se passa em outras situações, como em relação a contas que se vão conhecendo em relação ao setor público empresarial regional. Meia dúzia de explicações, sem profundidade, superficiais, em tom de desobriga, e está resolvido. Para o Governo já foram dadas explicações. Não! Os açorianos têm o direito de saber mais. E o Governo tem a obrigação de ser transparente com a gestão do dinheiro que a todos pertence. O dinheiro não é seu, nem do Governo, é dos açorianos. E por isso, Sr. Vice-Presidente, explique-se. Diga aos açorianos qual é a verdadeira razão deste aumento do limite de avales em 85 milhões de euros. Aumento que propõem poucos meses depois de terem aqui proposto uma perspectiva quantitativa muito inferior que o Governo tinha até ao final do ano. Para o PSD Açores, este número e esta proposta vêm confirmar aquilo que sempre dissemos sobre o setor público empresarial. Está afogado em dívidas, como aliás se vai comprovando no dia-a-dia. É esta a via açoriana socialista, dos atrasos de pagamentos, a via da dívida, a via que está a matar a economia dos Açores. As empresas e as pessoas, os açorianos, que o digam. E é por isso que o PSD Açores votará contra esta proposta. Porque recusa passar este cheque em branco a um governo que entende que não tem que explicar nada a ninguém. Os açorianos têm direito a explicações. Não podem ter o seu destino à guarda de um governo que acha que pode viver e sobreviver acima da transparência exigível na gestão dos dinheiros públicos. Disse.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Artur Lima.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo, Senhora Vice-Presidente, o senhor de facto vai ter que fazer um esforço de dissecar essa sua proposta e explicar melhor aquilo que pretende, porque eu não percebo como é, se o senhor quer poupar dinheiro e se tem uma dívida de X, basta manter, e se é pela taxa de juro, e se consegue buscar juros mais baratos, e se não precisa de mais dinheiro, então mantém o mesmo volume de avalos que tem a juros mais baixos. Isso aí é que poupava dinheiro em relação ao atual. Ou então, se quer realmente poupar dinheiro, e se estamos com um rating que acho que é lixo ainda estamos no lixo, o rating dos Açores parece que ainda está na fase lixo, ou no nível lixo. E portanto, Sr. Vice-Presidente, se quer poupar, mantém ao nível o volume dos avalos. O senhor não mantém, o senhor duplica quase o volume dos avalos. E, portanto, isso é que é preciso explicar para que é que o senhor quer aumentar o volume. Depois, com uma contradição que o senhor aqui tem, é que quer aumentar para o dobro, quase, em 50% o aval, mas diz que só utilizou um terço até agora dos avalos concedidos pela região. Portanto, há aqui uma contradição muito grande. Porque é que o senhor só utilizou um terço e quer aumentar para o dobro? Senhor Vice-Presidente, gato escondido com um rabo, mas um rabo grande, de fora. E é preciso que se explique esse rabo. Quando aquele senhor que está aí atrás de si, o senhor Secretário da Saúde, diz, ou disse aqui há bem pouco tempo, que a saúde tendia para o equilíbrio financeiro. No fim deste ano estava tudo equilibrado. Então presumo que não vai nenhum dinheiro para a saúde, se não vai dinheiro à saúde. Fornecedores, não se paga. As empresas, vamos à SATA, que é o caso mais recente. Qual é o nível de dívida da SATA? Vem 15 milhões, diz-se aí que o senhor fez uma maquilhagem àquelas contas extraordinária, que é um excelente maquilhador. O senhor maquilhou aquilo tão bem maquilhado que acho que desapareceram aí 70 ou 80 milhões de euros, assim, nem David Copperfield conseguia se calhar fazer aquilo. Mas o senhor conseguiu e reduziu aquilo para 15 milhões. Senhor Vice-Presidente, para que é a necessidade de aumentar os avalos da região? É isto que o senhor quer aumentar. É isto que o senhor tem de explicar. Porque não é aumentando que o senhor poupa. Era mantendo os atuais e com taxas de juros mais baixas. E o senhor sabe como é que faz isso e, portanto, não podem vir a esta casa aqui assim, com um discurso de calimero a dizer, não, nós somos muito bonzinhos, isto é tudo para bem do erário público, eu não sei. Quais são as dívidas, quais são as empresas, vai reestruturar a dívida de quem? Da Atlantic Online, da Saúde Açor, da SATA, quais são? É isso que nós temos que perceber e este Parlamento tem que saber e os açorianos têm que saber. Ou os hospitais GPE, afinal de contas, também o senhor andou lá a fazer umas pinturazinhas e afinal as contas, e aquele senhor diz que é dinheiro, o senhor não lhe dá dinheiro e não se paga a fornecedores, a taxistas, é cabeleireiros, é segurança, tudo quanto vende ao hospital, tudo, ninguém recebe aos hospitais da região, os senhores não pagam a ninguém. E, sabe, o senhor, os dois senhores que aí estão vão ter que se entender. E quando é que vão pagar e como vão pagar, que isto é fundamental. Quem é que paga aquilo que os senhores tanto acusam outros, os senhores fazem exatamente a mesma coisa. Aumentam a carga sobre os utentes. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem a palavra.
Não é?
Senhor, os membros do Governo, o Sr. Vice-Presidente do Governo Regional chegou aqui ao Parlamento e montou o que ele costuma fazer quando está muito pouco à vontade, montou o catenácio. E pronto. Vamos aqui fechar todos os caminhos e apresenta uma série de ideias, umas banalidades sobre a evolução da economia internacional, o regresso de Portugal aos mercados. Portugal já tinha episodicamente regressado, com êxito. Isso é alguma coisa de novo? Diz o senhor. O senhor fez uma previsão, mas toda a gente fez. Toda a gente a fez, só o senhor vice-presidente do Governo Regional é que não a faz. Em relação à melhoria dos mercados financeiros internacionais, que, como se sabe, tem a ver também com o dinheiro que neste momento regressa dos mercados emergentes, dos investidores que aí estão, que daí estão a sair, dados os problemas de vário índole, do ponto de vista económico e social, que esses países estão a enfrentar. Bom, mas isto é uma novidade, isto está em toda a comunicação nacional e internacional. Isto é alguma novidade, esta evolução? Portanto, o que eu lhe disse, Sr. Vice-Presidente? O Sr. Vice-Presidente, eu estou completamente à vontade, o Sr. Vice-Presidente pediu-me a mim, ao Parlamento e a mim, que autorizasse o limite máximo para a concessão de garantias em 135 milhões. E eu disse-lhe que sim. E o que eu esperava era que o senhor não fizesse navegação à vista, porque senão nunca mais ultrapassamos o cabo das tormentas. Porque o senhor, em relação a esta matéria, o que está a demonstrar é, no mínimo, uma grande dificuldade de interpretação desta situação. E mais do que isso, porque esta concessão do limite máximo não quer dizer que o tiver, podia, em relação ao limite que estava ou que solicitou no início, poderia, obviamente, utilizar 100 ou 70. 80? Não, o senhor subavaliou as necessidades. Ou será que... E aí é que está a explicação deste seu pedido. Ou será que a situação se agravou? Ou será que o senhor ou tentou esconder a verdadeira dimensão das dificuldades financeiras por que passa a região? E depois vem aqui com uma ausência de explicações em relação às nossas necessidades internas e à forma como pretende utilizar esses avalos, esse aumento do limite máximo, e não explica absolutamente nada. E está à espera que, numa democracia parlamentar, que lhe digam sim, senhora, o senhor acaba de dizer uma série de banalidades, não apresenta uma informação transparente em relação aos representantes da população, e acha que chega. Ó Sr. Secretário, ó Sr. Vice-Presidente, eu vou lhe dizer uma coisa, é por isso que nós temos a abstenção que temos em Portugal e nos Açores. É porque a população não aceita que os assuntos da região, os assuntos de Estado se tratem dessa forma, escondendo a informação à população, escondendo a informação à cidadania. As pessoas querem ser informadas de forma pormenorizada em relação aos negócios do Estado, em relação à situação em que se encontra a região. A cidadania exige um conhecimento específico dessas matérias. Não quer ser colocada de parte. E é isso que eu lhe exijo aqui, neste Parlamento, em nome da população dos Açores, que o senhor dê uma informação detalhada sobre o que pretende fazer, e a informação que o senhor Vice-Presidente aqui nos trouxe é nada, é coisa nenhuma, e não pode ser. Nós não podemos aprovar-lhe esta iniciativa, esta alteração, com essa ausência total de informação à população dos Açores e ao Parlamento dos Açores.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros de Governo, há aqui uma tentativa clara de tentar iludir o que está em causa. Tenta-se confundir
algo que é o essencial, ou por desconhecimento, acredito que seja por desconhecimento, esta matéria das garantias. Quando se substitui uma garantia por outra, de idêntico montante, é necessariamente tem que ser dada a autorização por uma nova garantia.
Muito obrigado.
Com isso, o aumento, não há aumento de garantias, há uma mera substituição de uma por outra. E o que se está aqui a fazer é substituir uma que tinha uma taxa de juros, por exemplo, de 6%, por outra que tinha uma taxa de juros de 3%. Não se pode somar o montante dos avales, porque não se trata de atribuir mais avales. Trata-se de substituir avales existentes, criando condições para que sejam esses mesmos avales mais baixos. Quanto ao resto, quero-vos dizer que, como já referi aqui, tudo o que incidir sobre ataques pessoais ficará sem resposta. O que vos quero dizer é que nessa matéria, quem vos responde sobre essas matérias é e foi o FMI, o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia, o Instituto Nacional de Estatística, o Banco de Portugal e o Governo da República de PSD, CDS-PP. São esses que respondem às questões que colocaram. O resto é de um domínio que não deve nem dignifica este Parlamento. Vamos às questões concretas e objetivas sobre o destino deste novo, desta proposta de aumento de avales para substituir avales existentes. Senhor deputado, se quiser ouvir, é para si. É para si. Se que, não é para si a resposta. Se quiser ouvir. Perguntou-me qual era o objetivo e o destino destes avales. Como tive a oportunidade de referir na minha primeira intervenção, a região tem condições, por solicitação, inclusivamente, de alguns investidores internacionais que demonstraram a disponibilidade de financiar empresas regionais com garantia da região a taxas de juros mais baixas do que as que atualmente estão a ser praticadas, resultando daí uma poupança significativa para essas mesmas entidades públicas, e neste contexto a forma e o instrumento para se poder aceder diretamente a investidores internacionais através de uma emissão obrigacionista. E essa emissão obrigacionista que está neste momento pronta para ser efetuada será uma emissão obrigacionista de 100 milhões de euros destinadas a refinanciar a taxa de juros mais baixa os empréstimos os financiamentos que neste momento a Saúde Açores tinha. Ou seja, o que vamos fazer através da colocação dos mercados financeiros internacionais e quem vai definir a taxa de juros, a taxa de risco destes empréstimos, será curiosamente os investidores internacionais, que não é nenhum aparelho socialista, é os investidores internacionais que agem com rigor. Temos condições neste momento, face às circunstâncias, de fazer uma emissão obrigacionista de 100 milhões de euros que carece de garantia, uma emissão obrigacionista pela Saúde Açores, sendo esse dinheiro totalmente destinado a pagar, a amortizar outros empréstimos que a Saúde Açores já tinha, sendo que dessa operação não resulta qualquer aumento de endividamento da Saúde Açores, mas sim uma redução substância significativa dos seus encargos financeiros e de juros a pagar. É esta a operação base que surgiu da evolução dos mercados financeiros, da nossa credibilidade, e vamos ver, que é uma emissão em mercado aberto, vamos ver o que é que os investidores financeiros internacionais pensam de um financiamento à Saúde Açores com garantia da região. E aí vamos ver qual é a opinião do mercado financeiro internacional dessa realidade e que taxa de juros estão disponíveis a dar, que será, na nossa convicção, substancialmente mais baixa àquela que agora praticamos.
É a sua convicção, é a convicção do mercado.
Então, é um sinal de garantia. Se quando a taxa de juros baixa, há uma maior garantia e confiança na entidade a quem se financia. Mas não sou eu a dizer, quem vai dizer são os mercados financeiros internacionais, aliás, como o país está a fazer. E, portanto, o que nós vamos fazer no mercado financeiro internacional, e isto é muito importante por uma dupla ordem de razão. Primeiro, reduz significativamente os encargos e as taxas de juros e surge uma poupança. E segundo, liberta liberta financiamentos, porque com isso vamos pagar outros financiamentos, com isso liberta os financiamentos que a Banca Nacional tinha dado, fazendo com que a banca também fique com mais recursos para poder apoiar as famílias e as empresas. Portanto, é, no seu enquadramento, uma medida extremamente, na nossa opinião, se o mercado funcionar, se o mercado funcionar, se o mercado financeiro internacional, se o mercado internacional assim aceder, teremos uma boa notícia se o mercado assim o confirmar. Não o digo neste momento, vamos ver o que é que os mercados financeiros internacionais dizem sobre essa matéria. E, portanto, é esta a perspectiva e uma oportunidade do mercado que não aumentando, repito, não aumentando um cêntimo o montante dos empréstimos, os empréstimos que a Saúde Açores tem, que pretendemos substituir empréstimos com a taxa de juros mais alta por uma taxa de juros mais baixa. E é isto que está aqui em causa e penso que é uma medida que o Governo da República está a fazer de forma e bem diária e é aquilo que a região também o deve fazer para aproveitar esta oportunidade. Permitam-me só concluir com um aspecto muito interessante. Foi dito que o rating da região melhorou a reboque do da República. É verdade. Mas a mesma pessoa que disse isso, quando o rating da região desceu, não disse que desceu a reboque da República.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Sr. Deputado Aníbal Pires, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Vice-Presidente, Sra. e Srs. Membros do Governo, eu serei talvez a pessoa menos indicada para falar sobre mercados financeiros e sobre o setor financeiro. Mas há uma coisa que eu estou admirado com algumas posições, enfim, de algumas forças partidárias aqui presentes, a saber, a previsibilidade dos mercados. Então os mercados não são imprevisíveis, então os mercados não sofrem daquele mal do nervosismo. Afinal de contas, o Sr. Deputado Paulo Estevão, os mercados são previsíveis ou são imprevisíveis, têm muitos nervos ou poucos nervos. Isto é apenas um à parte. É porque a questão é a seguinte. Todos nós percebemos que recentemente a filosofia no setor bancário se está a alterar. Mas não é tão previsível assim. Há algumas coisas que aconteceram no país. Mas eu nem sequer fiquei a acontecer. Ó senhor deputado, eu não queria falar da política nacional. Ó senhor deputado, eu não quero falar da política nacional e quero-me centrar neste assunto. Agora, eu não posso estranhar. Há alguma da argumentação que foi feita aqui relativamente a esta questão sobre a previsibilidade dos mercados, quando nós sabemos que vossas excelências, PS, PSD, CDS, tudo fazem para trazer os mercados calmos, porque eles são nervosos e imprevisíveis. Portanto, e ajoelham-se perante os mercados. Perante os mercados financeiros, e o PS também se ajoelha. Agora, por isso é que eu acho estranho esse discurso da previsibilidade. Mas pronto, vamos às questões, ao cerne da questão. Vamos ao cerne da questão. E eu ainda não estou satisfeito com as explicações que o Sr. Vice-Presidente deu sobre estas questões. E gostaria depois, e já lhe faço a pergunta para que Vossa Excelência possa esclarecer devidamente a representação parlamentar do PCP, mas há aqui algumas questões que eu gostaria de colocar até para enquadrar. Uma vez até que o seu vice-presidente já nos informou que isto, que este pedido do aumento dos avales se destina ao, à reestruturação da dívida. Eu já sei que não há aumento, já percebi isso tudo, sou vice-presidente, e já percebi também a necessidade de ampliar o montante. Já percebi isso. Agora, eu queria lembrar aqui, que não sendo eu um especialista em questões financeiras, mas em junho do ano passado, salvo erro, numa interpelação que foi feita sobre as questões da saúde, eu levantei as questões da dívida da saúde numa determinada perspectiva. E essa perspectiva tinha a ver com o facto de que os EPS tinham reduzido aquilo que era possível reduzir em termos de custo de funcionamento, e vossas instâncias lembram-se muito bem disso, e que até aplaudiu, Sr. Deputado, lembra-se que até aplaudiu, e possivelmente. E a questão que foi colocada pela representação parlamentar do PCP foi exatamente esta. O que estava a colocar problemas cada vez mais sérios à dívida da saúde era exatamente a questão bancária. E, digamos, todos os empréstimos, os juros que caíam sobre esses empréstimos, até referi as contas calcionadas, fiz o histórico todo. E a verdade é esta, o que estava, não é só, porque eu considero que a saúde está subfinanciada e que o Orçamento Regional tem de alocar mais verbas à saúde. Mas um dos grandes problemas da dívida de saúde tinha exatamente a ver com esta questão. Bom, segundo entendi, Vossa Excelência, Sr. Vice-Presidente, e o Governo a que pertence, pretendem resolver isso um pouco nesse sentido. Portanto, sim senhor, acho muito bem, aliás, eu já tinha levantado o problema. Relativamente à banca, e não sendo, digamos, nem especialista, e tendo a opinião que Vossas Excelências conhecem sobre o setor financeiro, a verdade é esta. Ontem, na minha declaração política, não relativamente a estas questões precisas, mas relativamente à questão das empresas e à questão do setor cooperativo, eu trouxe aqui uma questão e um desafio ao Governo Regional. Não em relação a esta questão, concretamente, mas que tenha um papel ativo, uma vez que o cenário se alterou ou se está a alterar favoravelmente, e que as empresas, as cooperativas, a Escola Profissional de São Jorge, enfim, um conjunto de instituições que estão sufocadas por encargos com o serviço da dívida enormíssimos, para que o Governo Regional tivesse um papel ativo no sentido de ajudar essas organizações, essas instituições, a reestruturar as suas dívidas, uma vez que as condições são neste momento favoráveis. E portanto, eu que não sou um analista financeiro, eu que tenho a opinião que tenho sobre o setor financeiro, mas também percebo que é necessário que se faça alguma coisa no sentido da reestruturação da dívida, designadamente da dívida de saúde, que já está explicada, devidamente explicada pelo Sr. Vice-Presidente. Há uma questão que eu pedi ao Sr. Vice-Presidente que se fosse mais explícito, até porque eu preciso decidir o meu sentido de voto e portanto, preciso de mais algum esclarecimento. É, se for possível ao Sr. Vice-Presidente, adiantar alguma informação sobre com que instituições financeiras se vai fazer essa negociação, e já sabemos que é relativamente à questão da dívida da saúde de Açores, e se é mais alguma coisa para além da dívida da saúde de Açores, mas digamos que em termos daquilo que está, julgo eu, já a ser negociado, se nos pode adiantar mais alguns dados, de modo a que este Parlamento, designadamente a representação parlamentar do PCP, possa votar com toda a segurança. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Artur Lima tem agora a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, Sr. Vice-Presidente, já tentou, já ensaiou aqui uma explicação, mas devo-lhe dizer...
Não ensaio, mas posso dar as outras dúvidas que tiver, responde.
Ah, pronto, então era isso exatamente que eu ia pedir. Era que o senhor explicasse, já falou da saúde da Açor, parece-me curta esta reestruturação, saúde da Açor, neste momento qual é a dívida da saúde da Açor? Mais de 230 e não sei quantos milhões de euros. O senhor vai refinanciar 100 milhões. Os hospitais EPE entram neste bolo, não entram neste bolo, como é que vai refinanciar? Quais outras empresas é que vão entrar? Esta é só, exclusivamente... Ouça, este é só, exclusivamente, para a saúde da Açor. Não resolve, nem de longe nem de perto, o problema da saúde. E eu acho que é positivo, finalmente, alguém começar a pagar a dívida da saúde da Açor, que tem, não é amortizada há 10 anos, desde o primeiro empréstimo. 10 anos, desde que foi feito, nunca ninguém... Era só fazer as contas, o que já se pagou de juros, o que se queimou de dinheiro, que se deixou de investir na saúde dos açorianos para andar a sustentar a saúde da Açor. Foram milhões de euros que foram pagos para sustentar a saúde da Açor e que se cortou nos cuidados de saúde aos açorianos. Foi isso que aconteceu nos últimos 10 anos. E, portanto, a pergunta que eu lhe faço é, além da saúde da Açor, que outras empresas vão ser reestruturadas e como?
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Vice-Presidente, tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Srs. e Srs. Membros do Governo, eu começava por voltar a uma questão da previsibilidade que já estava prevista em dezembro e novembro. O Sr. Deputado já sabia que ia haver esta redução. Eu tenho aqui, que acho que é um fonte fidedigna, os relatórios da Agência de Gestão Financeira do IGCP, que é o órgão do Governo da República, sobre esta matéria. A evolução das taxas de juros entre o dia 15 de fevereiro e o dia 14 de junho, em termos de mercados de dívida pública, houve uma redução de 25% nos últimos 4 meses, uma redução de 25% nas taxas de juros, em 4 meses. O que implica, se for replicado em toda a renegociação de todos os financiamentos que já existem, uma redução de 25% nos encargos financeiros. Portanto, se o que quer dizer que é, penso aos olhos de todos, uma excelente medida de gestão fazer esta reestruturação. Isto, explicando muito rapidamente, é como uma... O que está aqui em causa é a mesma coisa que qualquer pessoa na sua família tem. Se uma pessoa tiver um determinado financiamento bancário que tem uma garantia de outra pessoa e tem uma determinada taxa de juros de 7%. Eu vou ao banco e digo, olha, é o mesmo empréstimo, mas quero uma taxa de juros de 3% porque as taxas estão mais baixas. E o banco, se disser que sim, diz, eu tenho que dar uma nova garantia. Portanto, é o que estamos aqui a tratar. É de substituir uma garantia por outra garantia, com a diferença que a garantia que existia tinha uma taxa de juros mais elevada. A garantia que agora vamos, que pretendemos, tem uma taxa de juros mais baixa. Não há aumentos de garantias, não há aumentos de avalos. O que há nesta matéria, isso sim, é uma poupança que reflete exatamente esta mesma evolução que está aqui refletida numa entidade de toda a credibilidade. E aproveitar para a região esta poupança, poderá ser de 25% nos encargos, se tivermos como referência este período de programação. Respondendo concretamente ao Sr. Deputado Aníbal Pires, um financiamento do obrigacionista, aí é que está a grande qualidade e a grande diferença. Não é negociado com um banco. É colocado à disposição do mercado financeiro internacional. E são os investidores internacionais que dizem se estão disponíveis ou não para aplicar os seus recursos nesse financiamento, à taxa de juros que considera que remunera o seu risco e os seus recursos. No fundo, o que nós estamos a fazer é a dizer aos mercados financeiros internacionais que são eles que vão avaliar o risco e que vão avaliar a credibilidade da própria, neste caso concreto, do próprio financiamento da solução. Portanto, deixem os mercados financeiros internacionais o fazer, porque a nossa convicção, e é apenas uma convicção nesta fase, é que é possível ir aos mercados financeiros internacionais
neste momento, obter taxas de juros mais baixas do que aquelas que, por um lado, existem, e como referiu o Sr. Deputado e muito bem, os encargos financeiros tinham um peso no âmbito da saúde muito significativo. E se conseguirmos poupar, nem que seja 25%, mas tenho a convicção que será mais, bastante mais, porque os 25% foi apenas o que reduziu nos últimos 4 meses. Este ponto de referência, como disse bem o Sr. Deputado Artur Lima, alguns destes financiamentos têm já um conjunto de anos significativos. Portanto, eu acredito que podemos obter poupanças na ordem de 50% nessa matéria. E nesse contexto, é isto que estamos aqui a tratar e é essa abordagem que estamos aqui a fazer. O nosso objetivo, efetivamente, é que este reforço...
É só reestruturação.
Este reforço visa exatamente dar cabimento para efeitos de substituição de avales desta operação que se pretende fazer de colocação e de substituição de financiamento no âmbito da saúde do Açores, no montante de 100 milhões de euros, com o único objetivo, nesta operação, de reduzir os encargos financeiros que são bastante elevados. É este o objetivo. O valor será o valor da taxa de juros que os mercados financeiros internacionais assim o determinarem. Nós temos em condições de, com um banco que será o banco emissor, de preparar essa operação já durante este mês de junho, sendo que o resultado dessa emissão prevemos que seja feito ainda durante o mês de junho, daí também a urgência de esta aprovação agora, para aproveitarmos esta janela de oportunidade de mercado. Porquê agora? E porquê agora? Exatamente agora. Porque a nossa sensibilidade é que o Banco Central Europeu, com a indicação que vai dar hoje ou amanhã, se der, terá imediatamente um reflexo muito positivo dos mercados financeiros internacionais, e acho que há que aproveitar esta janela adicional de oportunidade agora para, com isso, ter poupança e ter uma redução dos encargos financeiros do setor da saúde. É esse o objetivo.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. A mesa não tem mais inscrições. Pelo que não havendo, penso que vamos poder começar a votação. Vamos começar pela votação na generalidade. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
A proposta apresentada foi aprovada com 26 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 19 contra do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Vamos então votar na especialidade. Não há propostas de alteração, pelo que irei colocar à votação em conjunto os dois artigos desta iniciativa. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
Os artigos anunciados foram aprovados com 27 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 20 contra do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Votação final global. As senhoras e os senhores deputados concordam, façam o favor de se manter como estão. A senhora e os senhores deputados que votam contra, façam o favor de sentar.
Votação final global. A proposta da LR foi aprovada com 27 votos a favor do PS, 1 do BE, 1 do PCP, 20 contra do PSD, 2 do CDS-PP e 1 do PPM.
Obrigada, senhora secretária. Vamos fazer um intervalo. Regressamos às 10 para o meio-dia.